vamos falar das metas da saúde na região, a partir inclusive de uma reunião que aconteceu essa semana, envolvendo representantes do Ministério Público, da área da saúde e prefeitos. A reunião foi na sede do Ministério, tratou vários temas e um dos temas que chamou mais atenção e que levantou mais debate foi o tema ligado à saúde, né? SAMU, Hospital Regional Emília Câmara, UBSs, que são as unidades básicas de saúde, que a gente chamava questão de saúde da família, o atendimento dos médicos. Vamos debater tudo isso. Eu estou recebendo aqui no nosso programa o promotor Lúcio Luiz de Almeida Neto. Ele vinha para falar de uma pauta relacionada ao Todos por Pernambuco e está dentro do debate, está no bojo do que tem se debatido. A gerente regional de saúde, Mary Delânia, também Leandra Saldanha, diretora do Hospital Regional Emília Câmara, e Flávia Ângela, que é assessora da direção, para a gente conversar sobre esse trabalho e sobre esse debate, que é um debate constante, já vem sendo travado há muito tempo, né, com diretores que passaram pelo Hospital Regional, falando do hospital, com a gerência regional de saúde. Agora está aí o SAMU, que a gente está vivendo uma polêmica, uma demora, né, uma preocupação com a demora na instalação do SAMU e apurando responsabilidades em torno disso. O programa, as unidades básicas de saúde, o médico tem que ter o horário de atendimento cumprido, o Ministério Público está cobrando isso. E vamos debater. Se você tem perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Eu pediria ao doutor Lúcio inicialmente para falar quais são, na opinião do Ministério Público, os temas mais... Eu falei rapidamente aqui, mas está batendo, doutor Lúcio, esses temas que eu levantei são também os temas mais relevantes em debate hoje no Ministério Público. Prazer tê-lo conosco.
Muito bem, Nil. Prazer estar aqui mais uma vez. Quero dar meu bom dia à Mary Delânia, gerente da Geres, né, à doutora Leandra, diretora do Hospital Regional, a Flávia, sua assessora, a Michelle, a Tito, a todos os ouvintes da Rádio Pajéu. De fato, nós estamos envolvidos numa discussão, eu diria, qualificada sobre a questão da saúde, o serviço público saúde, o direito humano à saúde, como é configurado na Constituição Federal, buscando avançar, identificando as causas ou os problemas que são mais graves diante da prestação desse serviço e tentando, de uma forma bastante amadurecida, serena, tranquila, com respeito aos profissionais de saúde, com assim, um olhar sensível aos dramas e às dificuldades que as pessoas que estão conduzindo essa questão têm, né, porque a gente tem que reconhecer o limite, né, da capacidade de solução ou da capacidade de tomada de decisão, né, das pessoas que estão aqui, né, e até da própria Secretaria Estadual, enquanto levam à frente essa política de saúde. E, por outro lado, em cotejo com a própria demanda social, com a provocação da sociedade em pesquisa que foi feita pelo Ministério Público, quando da elaboração do seu planejamento estratégico, fizemos pesquisa com as entidades que se articulam conosco, com a própria população, e nessa pesquisa o Serviço Público de Saúde foi colocado como uma demanda prioritária. Do debate eleitoral do ano passado, também resultou isso, aflorou isso, o próprio governador declara isso em suas entrevistas, inclusive na primeira, né, discurso de posse, na primeira entrevista após a posse, aos jornais, aos meios de imprensa do Estado, colocando que essa questão da saúde é uma questão central. Então, sabemos que o SUS, ele é uma política pública já reconhecida e assim, colocada até como referência no mundo, né? A estrutura que existe hoje no Brasil, ela não existe, né, nesse formato e com essa, né, concepção em nenhum outro local. E nós temos avanços no SUS, é indiscutível isso, a gente tem que reconhecer que há profissionais, inclusive, altamente dedicados, né? Nós temos momentos em que o SUS é a única alternativa para você realizar um procedimento de grande complexidade, fazer algo em prol da vida. Mas a gente reconhece também que há dificuldades, né, no sistema. Inclusive, a grande questão que se coloca é a população ter um acesso eficiente, que significa ser acolhida, né, pela rede, com um tratamento adequado, quer dizer, ter um atendimento de qualidade e com resolutividade, quer dizer, que consiga resolver o seu problema, né? Porque não adianta ser atendido, muito bem atendido, e também, né, a sua questão não ser resolvida. Logicamente, sabemos que tem problemas de saúde que são muito difíceis, né, de resolução. Mas nós temos problemas que, com a estrutura existente hoje, com a tecnologia, com o grau de conhecimento técnico dos profissionais, é possível. É possível fazer uma cirurgia e resolver, é possível fazer um procedimento tal ou qual e resolver. Mas muitas vezes o tempo entre a demanda e o atendimento é a diferença entre a vida e a morte. Então, uma das coisas que se quer é que a parte, ou o paciente, ou o cidadão que demande aquele atendimento, seja atendido no tempo adequado. Nós queremos também que as questões que sejam de resolver, por exemplo, aqui nós estamos discutindo sobre o hospital regional e sobre a atenção básica dos municípios. Então, aquilo que for competência dos municípios fazer, tem que os municípios fazer, né? Não podemos atribuir, transferir a responsabilidade para o Estado daquilo que é básico, a atenção primária, como a gente chama. Então, nós temos que ter o sistema de saúde dos municípios funcionando, e não a chamada ambulancioterapia, né, somente fazendo transferências de paciente para o regional, sobrecarregando o regional, que não vai ou não está previsto para atender aquela demanda, e depois tendo que transferir ainda para outra unidade, né? Então, o primeiro ponto é que a gente quer que a atenção básica funcione nas cidades. E para isso, a gente tem refletido que dois programas são importantes para funcionar. A estratégia de saúde da família, com os postos, né, as unidades de atendimento, né, da atenção básica ou da saúde básica, e o programa de agentes comunitários de saúde. Chega num ponto onde a gente precisa que haja uma fiscalização adequada do cumprimento dos protocolos desses programas, inclusive com as obrigações que estão lá previstas de visita domiciliar, de acompanhamento dos pacientes nas residências, quer dizer, a saúde preventiva sendo feita da forma adequada. E a gente sabe que é um desafio fazer isso, porque em muitas das cidades o que existe é relatórios que são feitos, mas que não há efetivo, né, cumprimento daquilo, quer dizer, daquela ida à residência. Muitas vezes, eu não estou querendo generalizar, eu estou querendo dizer que em algumas situações profissionais não cumprem. Não estou dizendo que todos não cumprem, a gente tem que saber diferenciar isso. E tem muitos que se doam. A gente sabe que tem profissionais de saúde, tanto agentes comunitários, como médico, como enfermeiro, como auxiliar de enfermagem, como odontólogos, que são efetivamente comprometidos com o sistema. Agora, por outro lado, sabemos que temos aqueles outros que não querem cumprir, inclusive com a coisa básica, que é a carga horária. Então, estamos colocando o dedo nessa questão, que é o cumprimento da carga horária dos profissionais de saúde, que sem isso, né, por exemplo, se você não estiver aqui, tem uma manhã total, se você não comparecer à Rádio Pajéú, como as ações da rádio vão seguir? Se Tito não estiver ali, como é que, né, o programa vai seguir na parte técnica, né, naquilo que tudo que é da sua competência fazer? Então, claro que é necessário que, como peças de uma mesma engrenagem, os profissionais se articulem e cada um cumpra o seu papel. A gente sabe que no setor privado, se um médico é contratado para cumprir um plantão de 24 horas, de 12, do que for, lá no Santa Joana, lá no Memorial São José, eu tenho dito isso aqui, porque é uma comparação. Os mesmos que não cumprem, muitas vezes, no setor público, são os mesmos que são obrigados a cumprir. Eles já estão acostumados a cumprir no setor privado, porque se não cumprir, está fora, né? Então, por que no setor público, aí vem com essa argumentação, porque é o posto de saúde, porque é uma cidade, né, é pobre do interior do estado, é porque é saúde pública, aí não vamos fazer. Então, temos que levar essa discussão à frente. Aí, se falta condições de trabalho, queremos que tenha condições de trabalho. Se falta material, queremos que tenha. Se falta infraestrutura, o posto está com o telhado vazando, não tem, digamos, o equipamento que deveria, vamos brigar para ter. Agora, uma vez dadas as condições de trabalho, nós queremos trabalho. Do mesmo jeito com os agentes de saúde. Falta equipamento de proteção individual, está indo andar no sol, sem o chapéuzinho, sem o protetor. Não, tem que ter. Tem que ter a estrutura necessária. Se a remuneração está ruim, dentro dos limites, também porque a gente não pode criar o ideal fora da realidade, né? se existe lei de responsabilidade fiscal, se os municípios têm uma cota para gastar, se tem um limite de despesa a fazer, a gente também não pode extrapolar isso. Mas dentro de uma discussão com base nos números e com uma plausibilidade ou com uma coerência, a gente pode ter um aumento de remuneração e contemplar também os profissionais nesse viés, que é um pleito justo, legítimo. Nós estamos discutindo com o Sindrax, que é o Sindicato dos Agentes de Saúde da região, uma discussão séria. Nós queremos receber os médicos, o Sindicato dos Médicos, o CREMEP. Não queremos fazer nenhuma caça às bruxas no sentido de estar perseguindo ninguém. Não é esse o propósito do Ministério Público, não é essa a intenção, estar perseguindo ninguém. Agora, queremos, como todas as categorias, que haja uma sensibilidade, né, dos médicos também para essa luta, para essa demanda, e a população colocou a pauta. Há necessidade de melhorar a saúde. E quando a gente vai ver como vai melhorar a saúde? Uma das coisas é essa. Se a gente não tiver os profissionais cumprindo as suas cargas horárias, presentes no atendimento que deve ser feito a partir da atenção básica, não vai. Depois chega no hospital regional, aí temos as escalas de plantão. Se o médico é para estar no plantão, tem que estar. Se não está lá, por que não está lá? Deveria estar, né? Então estamos dando apoio à direção do hospital, que está fazendo um esforço também grande, no sentido de fazer com que as escalas sejam definidas, preenchidas e que haja o cumprimento das mesmas. Também queremos destacar quando há o avanço. Tomamos conhecimento que no carnaval tinha dia lá de ter 6 médicos, não é? No plantão, não tivemos maiores ocorrências de dificuldades, e isso também tem que ser enaltecido. Então, a transparência que a gente colocou como um dos pontos da reunião, de trazer para as rádios, trazer para os blogs as escalas, acho importante, porque isso é uma informação pública. Se é um órgão público, um hospital público, né, é uma escala de médico que está ali, pode ser divulgada a nosso ver. E é importante que a população também se some nesse esforço coletivo de fiscalizar. A questão do hospital não passa só por isso, passa também por uma outra discussão que estamos travando, e aí tem que haver uma posição das próprias secretarias estaduais no sentido de ainda avançar mais na melhoria da estrutura. Nós discutimos assim a questão da quantidade de leitos, a questão da quantidade de, digamos assim, de possibilidades de exames aqui na UPAE. Tem algumas coisas que já estão sendo feitas, mas ainda pode ser ampliado, né? E tudo isso faz parte dessa discussão, Nil. O importante é que a gente saber que a gente agora, eu acho que está vivenciando um momento novo, e é um momento, eu diria, muito produtivo de botar a saúde como prioridade e tentar avançar nesse tema.
Muito bem, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, eu vou liberar o telefone a partir de agora. Se você tem alguma observação em relação a essa estrutura de saúde que nós temos na nossa cidade e região, nós temos as unidades básicas de saúde. Né? Mudou o nome, que antes era a gente chamava de PSFs, né? A chamada unidade básica, e como se falou aqui, o médico tem que cumprir escala, tem que ter médico direitinho. Você tem alguma observação a fazer à unidade básica de saúde na sua comunidade? O agente de saúde está passando aí direitinho, está fazendo a visita? Em relação ao Hospital Regional Emília Câmara, você já precisou da unidade? A UPA Especialidades, tem alguma observação? Então pode ligar 3838-1213. Participar também pelo Zap Zap, que é o 9611-1670, ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Eu queria ouvir a Mary, antes de ouvir a Leandra, que dirige o Hospital Regional Emília Câmara, para falar no bojo das atribuições da décima Geres. Mary, quais são os avanços que você considera que são importantes nesse debate ligado à saúde, toda essa estrutura? E onde é que há mais dificuldade, onde é que a Gerência Regional de Saúde reconhece que há mais dificuldade, seja dos municípios, seja do Estado, para garantir atenção básica, tratamento à média e alta complexidade? Qual é a avaliação da Gerência Regional de Saúde? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos presentes. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu acho que a gente já vem avançando, né? Aqui, um dos avanços que eu considero que foi muito bom para a região foi a vinda da UPAE. Coisas que a gente não tinha antes, para conseguir um especialista era uma dificuldade, tinha que passar na prefeitura. Hoje o acesso é através da atenção básica. Então o paciente vai no PSF, se for preciso ir para o especialista, o PSF vai encaminhar ele para o especialista. E hoje a gente tem 14 especialidades dentro da UPAE. fora isso, a gente também tem vários exames, né, que são realizados dentro da UPAE, e também tem aqueles que realmente não têm condições de ser realizado na UPAE, que são exames de alta complexidade. Então, a UPA, eu realmente acho que veio para um avanço na nossa região, coisa que a gente não tinha e tinha dificuldade. Outro problema com relação às unidades básicas de saúde, é, a GERES, ela vem acompanhando, junto com os municípios, o que é que está acontecendo na atenção básica. Então, é realizado monitoramento, né, a cada 6 meses a gente faz monitoramento. A gente observou que houve uma mudança, né, a maior parte dos municípios da décima, hoje tem seus postos de saúde com estrutura física boa, certo? Mas, infelizmente, a gente ainda tem aquela dificuldade do horário dos profissionais, principalmente o médico. Coisa que a gente viu com a implantação do ponto eletrônico, né, no, é, orientado pelo Ministério Público, alguns médicos, alguns odontólogos que não estão conseguindo ficar numa carga horária de 40 horas, está saindo do programa. Então, isso também vai repercutir numa dificuldade, onde a população tem garantia de acesso, onde... Será que eu vou para o meu PSF e o médico vai estar lá para me receber? Se não tiver, qual é a minha garantia de acesso? Hospital. Então, assim, às vezes o hospital está tratando a atenção básica porque a população, ela sabe que o médico plantonista, ele vai estar lá para receber. Então, a gente precisa ver qual, o que é que a gente pode fazer que essas unidades consigam atender esses pacientes da atenção básica. Mas, assim, eu acho que a gente já melhorou bastante. É, vem o volume de saúde, realmente a gente sempre vai apresentar algumas dificuldades e é esse trabalho que a gente está fazendo, tentando sanar algumas dificuldades na existente, como você viu na última reunião com o promotor, a questão do SAMU, né? O SAMU a gente está aí ainda com impasse, dependendo da central de regulação de Serra, certo? Para poder que o SAMU seja implantado. Recebi a coordenadora do SAMU de Serra em dezembro, na reunião da CI, e o técnico Airon, certo? Onde foi pactuado que a central ia ser inaugurada dia 22 de dezembro, o que não aconteceu, né? E também ficou no contato da resolução do rádio, onde a gente vai implantar o rádio para 192. Se não tiver a central de regulação, não tem 192. Então não tem como a gente solicitar. Uhum. É, e que uma coisa do rádio é muito rápido. Então, na hora que Serra dizer foi implantada a frequência de rádio de tal empresa, automaticamente os municípios daqui já estão com suas bases prontas, resolve o problema do rádio e o SAMU começa a funcionar. Não sei te dizer se existem outros problemas, um problema financeiro, outro problema de estrutura, não posso informar. Mas que aqui na nossa regional, a gente, boa parte dos nossos municípios já estão com as bases prontas. Então, assim, isso a gente vai melhorando, certo? A gente sempre está fazendo esse monitoramento e dando esse apoio aos municípios.
Né? Quais são os municípios que já têm ponto eletrônico para médicos na regional, doutor Lúcio?
Não, isso aí, nós estamos fazendo um fechamento, porque começamos a implantar até pela banda de cima do Pajéu, então Tuparetama já tem, né? Itapetim já tem, Iguaraci já implantou, Afogados está implantando. E aí nós vínhamos fazendo esse cronograma, e na última reunião agora, né, definimos, né, as recomendações estão chegando a todos os municípios, porque tinha os promotores de férias em janeiro, agora voltaram. Então isso está se equalizando e a gente espera que agora para março a gente tenha concluído essa implantação em toda a circunscrição.
Muito bem, porque não você corre o risco de aperta o médico numa cidade, ele corre para outra.
Não, uma discussão foi essa, né? A gente teve, inclusive, o prefeito, né, de Guaraci mesmo, disse, olha, eu perdi dois profissionais, porque com a alegação de que em outro município não está ainda, não sei o quê. Mas, olha, isso foi uma questão do ritmo, do compasso, né, das promotorias, mas que em todas elas está sendo implantado. E agora, daqui para março, isso aí vai se equalizar. Então, não é uma questão de um prefeito querer, do outro não querer. Não estamos colocando assim. É uma política que a gente está querendo implementar, porque nada mais é do que o cumprimento da lei, né? O ponto eletrônico não é nada para perseguir ninguém. Está lá um contrato, o profissional assina aquele contrato. O problema é que isso aí não vinha sendo. Tradicionalmente, criou-se essa lenda, essa ideia, né? O médico ia, às vezes, num dia da semana, às vezes, dá algumas horas num dia, né? E aí volta para aquela situação, Nil. Você ganha por um serviço que não é prestado. É dinheiro público sendo gasto. Aí a gente chegou numa discussão assim, alguém disse, ah, mas isso vai ser o colapso do sistema de saúde. Mas aí a gente tem que perguntar, e até que ponto o sistema de saúde já não está em colapso com essa prática, né? Você tem um atendimento muito limitado e que não resolve também. Então, se é para pagar para um atendimento muito precário dessa forma, é melhor não pagar, né? E a gente tentar ver se implementa com quem efetivamente quer. Ninguém é obrigado a trabalhar no sistema de saúde público, né? É, mas quando assume aquele contrato e assume aquela obrigação, tem que cumprir também. É essa a questão que nós estamos colocando. E aí, os outros profissionais de outras áreas, todos, né? Os servidores públicos em geral, né? Tem o seu chamamento ao trabalho, né? E porque os médicos, né, nessa questão, né, se colocam de uma forma diferenciada. Claro que a gente tem que entender as peculiaridades. A profissão médica permite, inclusive, dois vínculos públicos. É uma das exceções constitucionais, como dos professores também. Sabemos em que algumas situações tinha médicos querendo ter seis vínculos, sete vínculos. Isso é ilegal.
Impossível. Humanamente, ninguém consegue, né, com sete,
né, vínculos atuar concretamente. Agora, na prática, ganha por sete, né? Então, tinha médicos ganhando R$60 mil, né? Por vínculos que não consegue dar conta pessoalmente. Aí isso cria o quê? A fadiga física, sai de uma cidade, vai para outra, chega num plantão. Há um limite físico do ser humano. Então a pessoa tem que dormir. Então o médico muitas vezes estaria ali no plantão, mas está dormindo. Mas está dormindo por quê? Porque já veio não sei de onde, não conseguiu repor a energia. Tem que se alimentar também. Então tem que ser respeitados os horários, né? Os horários que a fisiologia e a demanda do próprio organismo impõe, e que a própria lei também impõe. Então, diante disso, está no debate a discussão da carga horária.
Muito bem. Eu estou aqui também com a doutora Leandra Saldanha, que é diretora do Hospital Regional. Assumiu oficialmente em dezembro, né? Estamos aí com 3 meses da doutora à frente do Hospital Regional, mas ela já fazia, já cumpria algumas atividades administrativas um pouco antes, inclusive ajudando, contribuindo aí com a gestão da doutora Thaís Inês, que acabou pedindo afastamento. Leandra, prazer tê-la conosco. E de dezembro para cá, 3 meses é um período muito curto. E o Hospital Regional, a gente sabe, né, tem suas limitações que foram debatidas amplamente, mas também tem pontos que merecem ser evidenciados. Se fala muito, e a gente ouviu muito na reunião, e acho justo, que muitas vezes se evidencia muito os problemas da unidade, mas se fala pouco nos avanços, no que se lutou para avançar. Sei que 3 meses é um período muito pequeno, é um quarto de ano, mas desde que a senhora assumiu a unidade, o que a senhora identificou de problemas, de dificuldades, e o que é que já se pode contabilizar de avanços na condução do Hospital Regional Emília Câmara? Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia Mério, promotor, Nil, bom dia aos telespectadores, ouvintes, desculpa. Aí o que a gente pode dizer é o seguinte, em 3 meses a gente assumiu, em 1º de dezembro, bem dizer, em 3 meses a gente vem tentando melhorar a qualidade do atendimento do Emília Câmara. Nós sabemos que o blog de Nil Júnior, a rádio, sempre tem cobrado os ouvintes, ele como uma pessoa, né, da telecomunicação, tem esse dever, e muitas vezes a gente tem sido cobrado e a gente tem tentado melhorar nosso atendimento à população. E através de quê? Nós estamos botando a escala, foi passada para a promotoria, nós temos médicos todos os dias, temos pediatra de segunda a sábado, temos 2 clínicos no mínimo todos os dias. Temos cirurgião 4 dias na semana, temos obstetra, temos ortopedista 4 dias na semana. O nosso maior problema, que eu acho que é um problema que as gestantes veem muito aqui, são nossos obstetras. Temos obstetra na escala 4 dias. Temos obstetra segunda, terça, quinta e sexta. Nós não temos na quarta e no final de semana. E eu tenho uma boa notícia, que eu consegui um obstetra para os finais de semana, né? Ele vai realmente começar em março. Mas atualmente a gente está nessa escala. E o que acontece? Infelizmente, nós temos obstetra para fazer parto.
Responsável pelo parto. Uhum.
Então, veja só, o nosso profissional responsável por fazer parto, que a gente chama de obstetra, a gente só tem esses 4 dias. E a demanda dos municípios é muito grande, né? Infelizmente, eu não tenho como preencher toda a escala, porque não é por falta de, como a doutora Carol disse, não é por falta de concurso, não é a vontade da secretaria. Foi aberto um concurso E doutora Carol, na reunião da promotoria, disse: vieram 4 obstetras, 5 pediatras, e eles pediram exoneração, porque foi uma equipe que inclusive veio do Ceará, ficava muito distante para eles. E a nossa equipe diminuiu. E no banco de dados da Secretaria de Saúde, só existe uma médica clínica para ser chamada. Não existe mais médicos a ser chamados no Emília. Mesmo com toda essa dificuldade, a gente fez, como foi posto na promotoria, a doutora Carol fez, nós fizemos 1.500 partos durante o ano 2014. E agora, em janeiro, a gente conseguiu fazer 83 partos já, entre cesariana e normais. A gente nunca, a doutora Carol expressou, a gente nunca deixou, mesmo às vezes não tendo a equipe completa, como alguns municípios expôs, e eu não tiro a razão deles, a gente não deixou de fazer parto. Realmente houveram algumas coisas que não deveriam ter acontecido, mas na sua maioria, o Emília Câmara tem servido a população com muito bom grado. Tem servido do que há de melhor, né? Temos uma resolução de média complexidade boa. Temos cirurgias, temos endoscopias, temos ortopedia. Fazemos algumas cirurgias de ortopedia, porque Mary sabe que boa parte é regulada para Serra Talhada, que foi um convênio que se teve. Então, assim, diante de tudo que a gente tem botado para a população, certo? Nós temos tentado buscar qualidade no atendimento, desde as pessoas da enfermagem, que é o maior corpo que a gente tem no hospital, até os médicos. E assim, eu tenho tido graças a Deus, eu tenho tido certa habilidade com os médicos. E assim, tive que voltar alguns médicos do meio da semana para o final de semana, e eles voltaram, por isso que eu tenho uma escala hoje boa. Eu tenho um cirurgião a cada 15 dias, né? Porque, doutor, o meu cirurgião do final de semana, ele vem a cada 15 dias, que ele é um cirurgião bem resolutivo. E assim, eu tenho tentado de todas as formas, a Secretaria de Saúde tem tentado de todas as formas fazer com que o Emília Câmara seja resolutivo, né? Mas existem algumas situações que, infelizmente, não dá para se trabalhar aqui. Eu entendo, no dia que aconteceu o problema com a gestante, a gente estava escutando o Nil Júnior, para a gestante às vezes é muito difícil. Ela faz o pré-natal todinho e vai para o Emília. Aí chega lá, aí fica sem saber se vai conseguir ter um parto normal, um parto cesáreo. Eu me coloquei no lugar daquela gestante, inclusive depois ela pariu lá normal,
exato.
Certo? Eu conversei com a tia dela. E na realidade, o que eu queria dizer é porque, infelizmente, tudo a gente não vai resolver aqui. Porque temos uma demanda de 12 municípios, certo? Para um hospital que hoje tem 62 leitos. Mas, como foi dito também na promotoria, temos outras unidades de saúde aqui no Pajéu que fazem parto. São José tem um hospital que faz parto, Tabira tem um hospital que faz parto. Pelo menos eles são cadastrados no SENES.
São 9 unidades, né?
São 9, exatamente. Então, assim, para a Secretaria de Saúde tem o Emília Câmara, mais tantos municípios fazendo parto. E como a doutora Carol mostrou, a gente trabalha em cima desses números. E esses números nos informam que a quantidade de leitos que a gente tem hoje nos é suficiente. Então, assim, inclusive o doutor Lúcio falou lá muito bem, então precisa ser revista algumas coisas em relação ao município. Porque se essas unidades são cadastradas no SENES para fazer parto, por que esses municípios não estão fazendo? Estão indo para o Emília, né? Então, assim, porque se eu me proponho a ter uma unidade que faça parto, eu tenho que ter um profissional para fazer esse parto, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Aí é o que é que acontece. Muitas vezes, eu também não culpo os municípios, porque a gente sabe, o repasse foi caído. É só porque a saúde é uma coisa muito extensa, como o Patriota mesmo expôs na promotoria. O SUS, ele é universal e todo mundo quer ser atendido. Eu gostei de uma frase do Dr. Lúcio aqui, que ele falou assim: há momentos que o SUS é a única alternativa que se tem. Eu posso ter plano de saúde, mas se na hora eu precisar, aqui as unidades muitas vezes não vão nos atender, tem que ser o SUS. Aí recai no Emília. Então, assim, a saúde é uma coisa muito complexa. Desde a atenção básica, começa na educação escolar, no trânsito, né? Na tomada de lavar as mãos para poder se alimentar. Então, vai desde a escola, desde a educação no trânsito, para a gente chegar na saúde. Então, eu só quero dizer aos ouvintes que o Emília Câmara pode ter falhas, né? Que a gente, como a doutora Carol falou, a gente reconhece. Mas o que temos de melhor, a gente tem tentado colocar para a população. A secretaria tem buscado os médicos, esses médicos que vieram do final de semana, que provavelmente vão ter obstetra. E a gente tem tentado buscar, né? Temos uma escala quase que completa. mas não é completo, não é porque a secretaria não queira, é porque foi feito um concurso e muitos médicos pediram exoneração. Eles saíram porque são médicos que, como a gente também sabe, a interiorização dos médicos também é difícil, né? Então, na realidade, a gente conta com a escala, com tudo que a secretaria poderia botar para a secretaria botou. A secretaria é sensível a muitas coisas, a gente tem uma boa parceria com a Geres, a tudo que acontece no nosso hospital. Algumas coisas realmente a gente está tentando melhorar, transformar, otimizar, tudo a gente tem feito em prol da população, porque eu moro aqui e se eu precisar, eu vou usar o Emília Câmara. E do jeito que eu quero que uma pessoa use, seja bem atendida, se eu quero ser também. Não é porque eu sou gestora, eu sou usuária do SUS, eu acredito no SUS. Então, por isso que a gente tenta ofertar tudo de melhor que há. Podemos falhar, podemos, mas é com a intenção de acertar.
A senhora considera a possibilidade de, assim como nas unidades básicas, adotar o ponto eletrônico? Está se pensando nisso para lá também?
Eu conversei isso com a doutora Carol, que nessa reunião que passou, não, a outra, o doutor Lúcio, inclusive, disse que primeiro ia ser para a unidade básica, depois ia pensar isso no hospital, não foi assim, doutor? Doutora Carol falou o seguinte, que isso é uma coisa que a secretaria, quando implantar, ela implanta em todos os hospitais. Não, porque como a gente é estado, tem que ser uma coisa muito homogênea.
Claro.
Se implantar aqui no regional, então implanta lá no HR. É implantado no estado todo. Então, assim, eu conversei com ela sobre o doutor Lúcio, então, na realidade, não é um pensamento nosso, é um pensamento já do estado. Já existe esse pensamento no estado.
Muito bem. As opiniões aqui, a auxiliadora é agente de saúde, pergunta se a Mary tem informações sobre o agente protegido. Esse é algum programa para agente de saúde?
Isso foi um programa, né, que a Secretaria de Saúde desenvolveu o ano passado, mas que infelizmente na hora do repasse financeiro houve um problema na lei, né, viu que tinha que dar um ajuste na lei para poder fazer esse repasse para os municípios. A Secretaria já está adequando a lei, provavelmente agora, final de março para abril, esse repasse financeiro do agente protegido já está sendo encaminhado para o município.
Célia do São Brás diz que a saúde básica no bairro funciona, parabeniza a equipe do posto de saúde. Edith diz que precisou domingo do hospital regional e foi muito bem atendida, está parabenizando. A Estelita Caldas de São Sebastião dizendo que a agente de saúde visita todos os meses, que não tem problema com a agente de saúde. Tem uma pergunta aqui, o odontólogo Dr. Sebastião, né? Sebastião Duarte, ele está dizendo o seguinte: Nil, pergunta a Dr. Lúcio se é legal um médico ou dentista ficar 16 anos sem reajuste, pois essa situação dos profissionais efetivos da Prefeitura de Afogados, onde já existem profissionais recebendo menos de um salário mínimo, está dizendo ele, está falando de todos os profissionais ligados a essa área odontológica. O Ministério Público tem acompanhado isso também, essa questão de política salarial?
Muito bem, eu quero dizer que, doutor Sebastião, né?
Isso, exato.
Nós queremos discutir essa temática também, doutor Sebastião. Como eu falei aqui, a nossa postura é uma postura muito serena, muito tranquila em relação a encarar essa discussão sobre todos os ângulos, né? E claro que a valorização do profissional, inclusive com a defesa de uma remuneração justa, faz parte dessa pauta e dessa discussão do Ministério Público. Eu não tenho conhecimento, porque não aprofundamos realmente a discussão da categoria sobre salário e as remunerações, especificamente aqui de Afogados na Gazeira. Nós tivemos discussão lá na promotoria com, por exemplo, professores, a categoria dos professores, a associação já esteve lá conosco, já tivemos em outro momento com o sindicato dos servidores municipais, mas não tivemos a oportunidade de receber essa demanda aí. E entendo que se é assim, está errado, né? Se é assim, inclusive, logicamente que o salário mínimo é o mínimo do que deve ser pago no Brasil hoje para toda a categoria. Então, deve ser revista essa situação, até porque o Ministério Público coloca que é necessário que dê condição de trabalho ao profissional, que dê uma remuneração também adequada, para que a gente também cobre, né, a respectiva prestação, as respectivas obrigações.
Tem uma pergunta para a diretora, José Carlos, ele quer saber o que fazer para reduzir o que ele está chamando de, a gente já falou nesse termo, ambulancioterapia, muita transferência, e pergunta se os médicos acusados de negligência estão sendo punidos pelo hospital. Isso.
Veja só, José Carlos, em relação, eu vou começar primeiro pelos médicos. Nós, desde que assumimos, a gente conversou inicialmente com os médicos que os atrasos e as faltas seriam comunicadas à Secretaria de Saúde, certo? Então, assim, eu quero dizer à população que vocês não achem que, se vocês chegarem lá e o médico não tiver, que ele está sendo acobertado, não. Estamos colocando falta e estamos colocando atraso. Existe também, o médico pode ficar doente, né? Ah. Então, assim, pode muitas vezes vocês terem uma escala lá fixada na frente, inclusive eu fixei, é o que o promotor tem, eu estou vendo que Nil Júnior tem uma. Essa mesma escala está lá na frente. Então, assim, eu vou ter dias de esse profissional não estar, porque ele ficou doente, teve um problema com o filho, mas eu preciso de um atestado para justificar, certo? Em relação à ambulância terapia, também a gente foi falado isso na reunião da promotoria, a doutora Carol falou, a gente tem um estudo que a gente tem em média 80, 81 transferências por dia. Essas transferências dão em torno de 2, 2.5, 3. O que acontece é quando a gente não tem uma resolutividade maior. Por exemplo, alguns pacientes não dá para fazer algumas cirurgias ortopédicas aqui porque foi pactuado com serra talhada. O médico pode até depois explicar sobre isso. Então, ele tem que ser transferido de ambulância para a serra. Existem algumas situações que a gente já falou. Por exemplo, uma criança que é prematura, ela tem, vamos dizer, 26, 27 semanas. Então, ela tem que ser regulada para o Jesus de Nazareno. Pode ser que tenha uma apendicite no dia que eu não tenha cirurgião, então ela tem que viajar ou para Caruaru, ou para Arco Verde, ou para Serra. Infelizmente, eu não tenho uma escala completa, como todo mundo que eu acabei de dizer, e vou ser repetitiva, não é porque a gente não queira, porque realmente eu não tenho mais médicos no banco para chamar. Doutora Carol disse que a SAD está vendo isso no dia da promotoria para ver se vai fazer um processo seletivo, uma convocação sobre currículo, alguma coisa, mas a secretaria já é sensível à nossa situação, né? E eu quero dizer que, infelizmente, eu não tenho como dizer se o paciente vai poder ficar na unidade ou não, porque eu não tenho neurologia. Então, se o paciente sofreu um acidente de moto e bateu a cabeça, e o médico disser que é um TCE, uma pancada na cabeça, eu tenho que transferir para um hospital que tenha neurologia. Então, algumas especialidades a gente só vai encontrar em Recife, em Caruaru, certo? E, na realidade, eu não tenho como dizer que eu tenha como diminuir. Se for uma coisa que a gente possa resolver aqui no regional, por exemplo, uma fratura fechada, que os nossos ortopedistas possam ficar para eles resolverem, geralmente a gente tem ficado. Mas se for uma coisa para prejudicar a comunidade, a gente precisa transferir. Porque, por exemplo, eu não tenho uma UTI cardiológica aqui. A gente sabe que as pessoas vão ficando idosas e tem um infarto, e tem um AVC. Eu preciso transferir para Recife, porque eu preciso de uma unidade de terapia intensiva com cardiologista, com algum corpo para fazer um cateterismo, para examinar o coração por dentro, fazer uma angioplastia, para botar aquela molinha que a gente fala que é angioplastia, que é um estente, só se pode colocar em Recife. Então, assim, muitas das situações que a gente transfere é porque a resolutividade daqui é de alta complexidade, quando a gente transfere neurologia, cardiologia, então essas especialidades de alta complexidade a gente precisa transferir. Talvez você ache que é muito, mas eu acho que é pouco. Por quê? Porque até o dia 25, eu tive 1.636 atendimentos. Se eu transferir 2, 3 por dia como médias, você vai ver que a gente tem uma resolutividade boa, né? Eu sei que você transferir 3 por dia, mas em 3 por dia eu atendendo 200 pessoas, não chega a 1%, eu acho, nas minhas contas, né? Então, na realidade, não é uma coisa que a gente diga que é muito. É muito porque nenhum paciente quer sair da sua região e ir para o Recife. Né? Ninguém quer ir para o Recife, para Caruaru, mas a nossa resolutividade de média complexidade é boa. Lamento que a gente não possa resolver tudo, mas eu acho que até os hospitais em Recife, se você chegar com infarto no HR, você não vai ser atendida, vai ter que ir para outro hospital. Então, infelizmente, a gente não tem como resolver tudo. Mas eu digo que 80, 90%... a gente tem tentado, pelo menos tentado resolver, e a gente tem tido êxito.
Uhum. Tô Lúcio, a Fernanda está perguntando pelo WhatsApp, está dizendo, tem agente de saúde que exerce outras funções e acaba não executando a sua como deveria. Pergunta se isso é comum ou se é conveniente. Muitas vezes nem vai ao posto de saúde, vai apenas por conta do ponto. Se o Ministério Público também acompanha isso.
Estamos querendo acompanhar e precisando da cooperação da população, da sociedade, viu, Fernanda? para essa questão. É um dos fatores de, eu diria, negação, né, do cumprimento das metas da atenção básica, né? O próprio protocolo, como eu falei, que é o conjunto de obrigações do PACS, do Programa de Agente Comunitário de Saúde, né? E se realmente os agentes de saúde não comparecem, não fazem a visita domiciliar, né, ele tem que ir à casa para registrar o nascimento, para registrar o óbito, para fazer verificação dos cartões de vacina, para fazer peso de criança, para verificar, fazer orientações gerais, acompanhar os pacientes que têm hipertensão, diabetes, ver diversas situações. Ele tem um conjunto de atribuições, que é isso que faz com que o sistema funcione e que com que aquele paciente, por exemplo, evite de ter um problema maior e depois está sobrecarregando. Quer dizer, é tudo como se fosse uma bola de neve. Se aqui não funciona, aquilo vai gerando aquela bola de neve e chega lá na frente e estoura, né? Então, há necessidade da gente fazer essa discussão e estamos colocando isso, colocamos isso em pauta, inclusive com o Sindrax, né, que é o sindicato dos agentes de saúde, porque o sindicato não é para defender o errado, é para defender a categoria, é para lutar pelas conquistas da categoria. Mas se tem profissionais que infelizmente fazem da função de agente de saúde bico, né, e quando dá, começa o dia, 7 da manhã, de repente vai para uma atividade como agente, depois quando chega 8 horas, já disse que cumpriu tudo aquilo que era para fazer no dia, aí já tem um salão de cabeleireiro, já tem, né, uma bodega, já tem não sei o que, já tem outra atividade. Olha, ninguém é obrigado a ser agente, né? A pessoa é livre para optar e pode ir para outra atividade. Agora, uma vez sendo o que nós queremos, o que nós estamos colocando na discussão, inclusive com os municípios, solicitamos que inclusive avisasse os secretários de saúde, fizesse reunião com os agentes. Um dos encaminhamentos da reunião anterior só sobre saúde foi esse: que o secretário de saúde faça uma reunião com todos os agentes, que digam que, por cobrança do Ministério Público, haverá uma intensificação das fiscalizações, que infelizmente não pode ser diária em todos, mas será por amostragem, mas essa intensificação acontecerá de forma, eu diria, aleatória e mais frequente. A GERES vai acompanhar isso também de uma forma mais específica, já vem acompanhando, mas assim, a gente demandou da GERES também novas estratégias de acompanhamento pela coordenação, pela gerência lá, né? Coordenação de atenção básica que existe, e nós queremos na prática identificar essas situações. Eu descobri aí informações que houve uma certa resistência a isso, mas você veja, o ponto eletrônico nada mais é do que um artifício da tecnologia que vem favorecer o controle, né? Quer dizer, é um meio técnico que favorece o controle. Por exemplo, se a gente chegar numa realidade do mesmo modo que os digamos, agentes do IBGE, quando foram fazer o censo, os agentes que foram fazer o censo na última estavam munidos de um aparelhinho, que é um aparelho tipo um palmitop, né, que ele tem GPS, ele tem identificação dos locais onde se vai, ele pode fazer transmissão de dados em tempo real. Então ele serve, por exemplo, para reduzir trabalho, porque quem hoje faz preenchimento de relatório tudo manual, pegam as informações em casa, nas casas, na visita, depois tem que chegar num sistema também, repassar, digitar, todo um retrabalho. Então você pode reduzir o trabalho das pessoas que efetivamente, né, estão visitando e tal, mas também fazer um controle mais eficiente, porque aquela pessoa não vai poder dizer que foi naquela casa. É possível até sofisticar o sistema para coletar a digital de cada ente da família, né? Uhum. Então, se não tiver ido lá e não tiver fazendo isso, não está comprovando, né? Quer dizer, não, isso aí não vai estar comprovado. Então, nós estamos avançando na discussão, inclusive desses mecanismos, que nada mais são do que instrumentos da tecnologia a serviço do cumprimento da lei e das normas. O que nós queremos, volto a dizer, é que esse sistema funcione, né? Eu vejo aqui a doutora Leandra falando desses esforços no sentido regional, e a gente fica acompanhando, estamos buscando realmente fazer justiça com esses avanços. Queremos dizer também, e foi dito lá, eu sei que às vezes chega assim um certo constrangimento, a gente não quer logicamente citar nomes, nem colocar aqui, expor profissionais, mas o que a gente quer dizer é que aqueles profissionais que efetivamente também não estiverem cumprindo, nós temos situações onde o médico estava lá e não atendeu, onde o médico se acusou, inclusive até numa rebeldia, assim, ou num ato de incompatibilidade com a própria direção, né? teve casos assim já constatados disso. Então, esses casos, nós estamos inclusive dando o apoio da promotoria para que sejam punidos. E se o médico não tiver condição de ficar, que seja afastado, vai estar fora. Né? Nesse sentido, a gente tem que ser duro, né? E cobrar realmente uma postura.
Há casos em que o próprio CREMEP pode atuar mais incisivamente.
Há casos que o CREMEP pode atuar, porque existe o código de ética médica, existem condutas que não são compatíveis com aquilo que é a obrigação da própria medicina. Quando você faz o juramento de Hipócrates, quando você se forma e tem a missão geral de salvar vidas, tem coisas que você tem que fazer, independente da situação, independente do contexto ou de algum argumento que você possa alegar, né, o justo, o plausível naquele momento é você prestar um primeiro socorro, um primeiro atendimento, né? E aí nós estamos também botando isso no debate, colocando isso como uma questão central, e queremos em algum momento, vamos chamar os médicos, vamos chamar a população para falar para a classe médica, e a classe médica também se colocar perante a população. Queremos também que esse momento aconteça, cada um dizendo seus argumentos, dizendo um pouco das suas razões, mas também a gente quer que os profissionais sintam o drama de milhares e milhares de pessoas que acorrem ao sistema de saúde, que já vêm fragilizados pela doença, vêm às vezes ali já emocionalmente debilitados, ou pessoalmente, ou por alguém da sua família que está numa situação grave, e que se espera do sistema da saúde, no mínimo, um acolhimento, né, humanizado. É uma das questões que se coloca no documento do PAGEU também, é a humanização do atendimento, quer dizer, todos temos problemas, mas que se deixe os problemas fora. Quem está trabalhando na saúde não pode transferir para o paciente os seus problemas, os seus recalques, as suas insatisfações. Não pode. Está atendendo ali ao público, tem que atender bem. Tem que atender bem. Se não atender bem, deve ser fora, deve ir para fora, né? Nós estamos cobrando nessa discussão, é um outro ponto, Nil. Os hospitais regionais, as unidades de saúde, muitas vezes elas são, digamos assim, destino, né, de pessoas que vêm atrás de um emprego, que vêm por uma indicação política. E às vezes estão ali, aí acham que devem apenas satisfação a quem botou ele ali. Mas se esquecem que estão na atividade pública e que tem que atender bem o povo. Então a gente tem que inverter essa ordem. Tudo bem, você pode ter sido indicado, se a função é de confiança, se o cargo não é efetivo, porque a forma de entrar no serviço público deve ser o concurso, né? É o concurso que é a forma mais justa, não inventaram outra melhor, com todas as críticas. Mas aí tem duas situações. Tem as pessoas que vêm por indicação, ocupam cargos ou são contratados e tal, e tem que compreender que estão no sistema e tem normas a cumprir. Se se enquadrarem naquilo, vão ficar. Se não se enquadrarem, a posição do Ministério Público é realmente dura nesse sentido. Vamos cobrar isso. É sair e dê vaga para outro que queira atender bem o povo. Por outro lado, nós temos também o reclamo, inclusive dos gestores, de que muitas vezes as pessoas concursadas acham que porque são concursadas também são mais reais do que o rei e podem fazer tudo e assim não tem satisfação a dar a ninguém. Também está errado. A lei do servidor público prevê mecanismos de punição, inclusive de exclusão do serviço público. E hoje nós temos que botar essa legislação, é porque às vezes essa lei tem aquilo que está na moda e tem aquilo que não está na moda. Tem aquilo que está esquecido, está na lei, mas é meio esquecido, né? E não é aplicado. Vamos resgatar esses dispositivos também que implicam, né, o servidor público naquilo que ele estiver fazendo de errado, né? Porque na lógica como um todo do sistema, o que queremos é o bom atendimento. E se aquelas pessoas estão ali e não estão fazendo esse bom atendimento, tem que haver realmente uma reação. E a população tem toda a razão. Agora, tem que saber os mecanismos. A gente tem que orientar as pessoas também na forma. Às vezes se vem para a rádio, mas não é só vir para a rádio, eu digo. Porque nem todo momento a própria promotoria está escutando a rádio, nem toda vez a rádio encaminha. Então, muitas vezes, algumas situações que acontecem, a gente não tem conhecimento formal, a GERES não tem o conhecimento formal, a ouvidoria da Secretaria de Saúde não tem conhecimento formal. Então, não toma certas providências e a situação vai continuar acontecendo. Então, nesse processo de melhoria da saúde, é necessário que a população coopere e que também se posicione, né, denuncie nos locais próprios e adequados, além da rádio, para que a gente avance. Agora, quero dizer também que nós estamos fazendo um esforço, querendo divulgar ao máximo essas medidas e solicitar a cooperação, a colaboração de quem quer que seja, inclusive de profissionais da saúde. Foi solicitada até da doutora Leandra uma pesquisa, né, interna, né, para que os profissionais do hospital, porque a gente diz assim, o dono do sapato sabe onde o calo está apertando. Então que os profissionais digam o que precisa melhorar. Nós chegamos a dialogar já com alguns médicos aqui. Eu cito um exemplo de dois que são profissionais, assim, além de muitos outros que temos aí, mas eu queria citar o nome do doutor Saulo e o doutor Jorge Drummond, que, na verdade, se dispuseram. Dizer, doutor Lúcio, olha, na hora que o senhor quiser fazer também um aprofundamento dessa discussão, a gente está à disposição. Eu já estive conversando com eles, eles chegaram a identificar algumas questões, dizendo alguma contribuição que poderia ser dada. A gente identificou, por exemplo, uma situação lá no hospital, que não é por culpa de Melri, por conta da burocracia do Estado, né, e da licitação, de um projeto inicial que foi feito, que deveria ter sido feito de uma forma, não foi, mas tem lá um equipamento de radiologia, por exemplo, que está desde 2012 pronto para ser usado, mas porque não fez a ampliação da sala e a sala não foi adequada para isso, não usou ainda. Como temos ainda equipamentos na UPA, não é, e algumas possibilidades de exame ampliar, mas que precisa de criar essa estrutura e adequar isso. Então, estamos indo atrás dessas questões todas. Como também na alternativa, por exemplo, se a Secretaria de Saúde diz que só tem uma médica clínica para chamar no concurso vigente, então vamos encerrar isso aí, vamos ver, porque se a saúde é prioridade, mesmo num tempo de crise, mesmo num tempo de dificuldade financeira, deve haver recurso para levar para a saúde. E vamos abrir novo concurso, vamos fazer outro tipo de seleção, vamos fazer com que a gente faça esse esforço no sentido de aumentar os profissionais do hospital para aumentar o atendimento.
Muito bem. Aqui, ouvinte está dizendo o seguinte: doutor Lúcio, no São João Velho, colocaram um pessoal para ser atendido no Alto Vermelho, para o dentista. Aí vai São João Velho e São João Novo. Em Buqueirão, se quiser ser atendido, tem que ir para o Alto Vermelho. Está perguntando, é justo? Vamos inclusive encaminhar isso aqui também para a Secretaria de Saúde para ver, porque houve esse mapeamento, né, do trabalho.
Essa questão aí com o doutor Arthur, secretário de Saúde do município, eu acho que pode ser aprofundada. Eu acho que aí
ficar mais perto,
né? É a questão da divisão isso, do âmbito municipal geográfico. Do atendimento. Mas é justo que a população questione para chegar num grau melhor, né, de atendimento.
O Arthur Santana está parabenizando a todos do Hospital Regional, sempre foi bem atendido. Capitão Renê está dizendo que sofreu um acidente em outubro, foi atendido e bem atendido no Hospital Regional e acredita a vida à unidade, olha aí. A Ivone Santos, da Cleto Campelo, diz que a agente de saúde lá passa todos os meses direitinho. A Maria Raimunda já traz um questionamento: ela precisou do Hospital Regional essa semana, chegou 8 da manhã numa maca e esperou o médico até meio-dia, era doutor Francisco. Quando o médico vai atender, não toca nem no paciente, mas no geral, pelas enfermeiras, pela equipe, foi bem atendida. O que eu quero saber é o seguinte: quem tem uma queixa, doutora Leandra, quem tem uma queixa contra um médico, o médico me atendeu mal, aquela história que o povo diz assim, ele nem olhou para mim, né? Ele de cabeça baixa lá mesmo, rascunhou a receita, nem olhou. Tem uma ouvidoria, qual é o mecanismo para quem quiser denunciar esse profissional médico?
Eu acho que eu vi a senhora na maca, que inclusive eu passei e conversei com a senhora. Acho que é a senhora que levou uma queda, que a gente até pediu para ela passar pelo clínico e depois passar para o doutor Francisco. Agora, em relação a esse questionamento do doutor Lúcio, antes de chegar a isso, a gente não fez um questionário, Nil, a gente deixou uma caixinha aberta de sugestões para os funcionários primeiro. E eu entreguei à doutora Carol. Eles colocaram algumas coisas da visão deles, que é que ele podia melhorar. A Secretaria de Saúde tem um 0800, que inclusive quando estava se falando aqui, eu pensei que nas atenções básicas, né, o PEMAC precisa botar. Então eu vou colocar visível 0800 e vou botar uma caixa, como existe, né, lá no, onde geralmente nas instituições tem. Se a pessoa não quiser ligar para o 0800 do Estado, que tem, é até um cartazinho que a moça está de azul, né, ou ela está com um paletózinho azul. Pode deixar, eu vou botar, me comprometo com a população de botar uma caixa de sugestões e reclamações que a gente vai lendo e vai apurando. Eu quero dizer que eu quero saber da população, eu gostei muito do que o doutor Lúcio disse aqui, que nem sempre vim para a rádio, porque às vezes eu não escuto a rádio. E Nil Júnior às vezes me pega de surpresa e às vezes eu não tenho como vir aqui e dizer a ele o que é que está acontecendo. Então, assim, eu peço à população, porque realmente ele disse uma coisa na promotoria, foi, ele sempre pede a opinião, pede para eu ligar, e às vezes não dando. No dia da gestante mesmo, eu não tive como ligar, porque eu estava tentando resolver. Mas eu queria que a população, antes de vir procurar Nil Júnior, me procurasse no hospital ou alguém do hospital, porque às vezes Nil Júnior está aqui e ele vê a visão do paciente. É. Então, assim, eu queria que a paciente procurasse a gente, porque a gente lá dentro vai tentar conciliar e ver o que aconteceu. Porque muitas vezes, como foi citado, existe algum mau atendimento, ou uma falta de atendimento, ou uma falta de informação, e a gente não sabe. Então, a população, no lugar de passar para a gente, para outras pessoas não sofrerem a mesma coisa, aí termina vindo para a rádio, que eu também não tiro a razão de quem vem para a rádio. Agora, eu queria que me procurassem primeiro, porque a gente consegue gerenciar melhor, para não ficar se repetindo a mesma história sempre. Então, eu acho bom as pessoas me procurarem. Eu me comprometo com a população de colocar uma caixa de reclamações, sugestões, e garantindo a vocês que a gente está tomando as providências. Providências que são legais. Eu denunciar não. Informar a Secretaria de Saúde. A população pode informar o Ministério Público, é um direito da população. Eu, como gestora, eu informo a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, existe um departamento jurídico que inclusive entrou em contato com o doutor Lúcio, doutora Luciana Paraíso, que aí é tomada as devidas medidas que aquele profissional necessita. Mas tudo que se passa dentro regional, a Secretaria de Saúde tem tido conhecimento. E a gente tem sido orientada pelo departamento jurídico de como tomar essas atitudes. Eu quero afirmar à população que nada que acontece no Emília Câmara deixa a Secretaria de Saúde de saber. Aí o que a gente muitas vezes não entende é por que aquela pessoa não foi punida, porque não foi, como disse Carol, não foi noticiado, não foi publicizado, porque aquelas pessoas, elas são chamadas à secretaria. No contra-cheque delas vem a falta, vem a quantidade do salário dela por aquele dia, vem diminuído. Eu garanto à população que o que a gente tem tomado conhecimento, por isso que eu peço à população para nos procurar, a gente tem tomado providência naquilo que a secretaria nos orienta, certo? Nada que vocês achem, se vocês tiveram mau atendimento, se alguém lhe tratou mal, se alguém negou atendimento, se um médico fez alguma coisa, você pode relatar até para a própria enfermagem, que relata no livro, coloca, e a gente tem tomado as devidas providências.
Ok, Mary, pois não.
É, assim, só para reforçar com relação a... Às vezes o paciente não sabe a quem procurar na hora de um mau atendimento, uma denúncia. A gente tem um setor na GERES, que é a de ouvidoria, né, onde a gente guarda o sigilo da pessoa, ele vai lá, faz a denúncia, a gente registra, manda para o setor de ouvidoria do Estado. É, não tem um telefone ainda. Mas aí a gente está organizando novamente esse setor, né? E eu sempre digo, às vezes as pessoas ligam para mim, olha, eu fui atendida. E deu o nome de quem lhe atendeu mal. O funcionário que está lá, ele tem a obrigação de atender bem. Então, a gente está numa repartição pública, tem a obrigação. Então, não adianta você chegar e dizer que foi mal atendida. Você tem que indicar quem... Isso. Então, assim, eu sempre digo nas reuniões dos secretários, identifique quem foi a pessoa que está lhe atendendo mal. E assim, e a gente está reestruturando esse serviço da GERES, e a quem se sentir ofendido, quem quiser fazer uma denúncia, lá na GERES, sigilo absoluto. Não precisa dar o nome, não precisa se identificar de forma alguma. A gente vai guardar o sigilo dessa pessoa.
Muito bem. Aqui você deve ter ouvido falar em algumas oportunidades o nome de doutora Carol. Doutora Carol é a doutora Carol Lemos, que é diretora-geral de assistência regional da Secretaria de Saúde. Estava no encontro, conversei rapidamente com ela. Me pareceu uma pessoa muito sensível e sensata em relação a esse debate ligado à saúde também na região, e conhecendo bem, né, os detalhes do que acontece em Afogados, em Serra, um conhecimento amplo. Eu queria fechar, doutor Lúcio, tem um aviso aqui, na verdade foi o que eu trouxe aqui inicialmente, e a gente acabou segurando ele para o debate. Dessa vez foi o contrário, né? Já teve dias aqui que a gente teve doido de soltar ele logo para começar o debate, só que dessa vez a gente prendeu o doutor Lúcio aqui. E ele tem um aviso aqui, um comunicado importante para passar. Pois não, doutor Lúcio?
Porque o Ministério Público não tem parado, a gente está numa agenda intensa de coisas. Eu queria dizer que nós, por exemplo, ontem fizemos além desse que eu vou dar o aviso aqui, mas quero dizer que foi um momento muito positivo, eu fiquei muito satisfeito assim em estar reunido com as pessoas portadores de deficiência, especialmente deficientes físicos de Afogados na Engazeira, que estão assim buscando, né, cidadania, lutando por mais inclusão e nessa construção da reflexão da sociedade inclusiva, que dê espaços e que se garanta, né, o acesso, inclusive ao direito de ir e vir dessas pessoas. Então nós temos uma discussão que do debate do dia anterior com os prefeitos redunda nisso, que é a necessidade de implantarmos a municipalização do trânsito em Afogados na Engazeira, a gente fazer o controle, né, realmente das vagas, onde for vaga deficiente, não se estacionar, quem estacionar ser multado, porque se essa fiscalização não é eficaz, nós já temos placas na cidade, nós já temos vagas assim pintadas, mas carros estacionam e não tem um sistema de fiscalização, então não acontece nada, chega o deficiente, como foram os relatos ontem, e realmente não tem o acesso garantido. Então demos um prazo de 30 dias, criamos uma comissão ontem, estava a secretária Joana Dark também, de assistência social, estava o CREAS, estava representações, digamos assim, da sociedade civil, inclusive os portadores de deficiência, e foi muito positivo. A gente já tinha tido o contato com a Secretaria de Infraestrutura também, com o jurídico da Prefeitura, e estamos montando uma estratégia aqui que queremos expandir para o Pajéu inteiro, identificando pontos nas cidades onde é mais, digamos, importante criar rampas, então nos espaços públicos de acesso aos serviços essenciais, como também espaços privados de grande circulação pública, lojas comerciais, quer dizer, eles se reclamaram disso. Eu quero comprar, eu tenho dinheiro para comprar um objeto, um bem, e não consigo entrar numa loja. E teve até uma situação onde eu disse, olha, como eu faço para chegar aí? Eu disse, não, né, eu vou lhe atender aí fora, não sei o que, até talvez uma boa vontade do comerciante e tudo, mas ele disse, mas aqui no sol quente, quer dizer, não é um local para ser atendido no meio da rua, no sol quente. O deficiente, ele quer ser incluído, ele quer entrar, né, no estabelecimento. Então, eu diria que foi uma discussão muito positiva, que a gente está também numa discussão, a exemplo do vizinho município de Itabira, que já tem uma associação, que aqui se crie, só que a discussão era se seria uma associação no formato associação mesmo, ou seria outro tipo de ONG, que pudesse inclusive receber recursos de projetos para captar recursos para essa área. Então, ficou dado o prazo também para essa comissão definir isso e apontar esses espaços, onde a gente já vai na sequência com a Secretaria de Infraestrutura e com a Prefeitura buscar criar as rampas de acesso e também nos espaços privados. Foi falado nessa oportunidade, inclusive, do atendimento dos bancos. Colocamos lá, é uma pauta para a promotora doutora Fabiana, mas estamos aí com reclamos em relação ao direito do consumidor, que está passando muito tempo para ser atendido. Tem aquela questão da tolerância, do limite dos 15 minutos, mas que a gente tem visto que não é cumprido, e a gente sabe que muitas vezes não é por conta dos profissionais, isso tem feito, assim, dos bancários em si que estão ali, porque isso faz parte de uma política, às vezes, maior das corporações bancárias que não contratam, né, e era para ter mais pessoas, e aí sobrecarga de trabalho, era para ter 5 caixas, tem só um, tem só 2 atendendo, como é que vai dar vez aquela demanda toda e garantir o atendimento em 15 minutos? Mas temos que botar esse tema na discussão. E ele chegou a dizer que em um determinado momento houve assim uma negativa de atendimento também assim, discriminatório até. Então isso tem que ser denunciado, e a gente disse, olha, isso não pode ser aceito. E ficou marcada também uma reunião com todos os gerentes de bancos já para tratar disso. E o objetivo nosso aqui também hoje foi ontem, nós tivemos, além dessa reunião, outra que tratou de congregar todas as instituições governamentais e não governamentais que têm se articulado conosco. No momento da elaboração do PPA de 2011, né, nós fizemos isso. No anterior também já tínhamos feito, quer dizer, a gente vem numa constante evolução. Mas agora eu diria que a gente está bem mais amadurecido, fazendo uma coisa, eu diria assim, consistente, com base num documento que já é um olhar do Pajéu sobre seus problemas e apontando soluções, apontando demandas. E esse documento que foi construído em 2011, muitas das coisas foram já tiradas do papel, já viraram conquistas, e agora a gente está querendo criar o novo para a plenária do Todos para o Pernambuco, que vai acontecer no dia 20 de março. Então, foi uma reunião rica, tivemos a participação de representações várias, inclusive a Mery, que está aqui hoje, o Padre Luizinho, que deu uma contribuição muito qualificada, representando o Bispo Dom Egídio Bisol, que não pôde estar ontem lá, mas que vai estar em outros momentos conosco. e sociedade civil e outros órgãos. E elaboramos conjuntamente ontem o calendário, né, para definição da discussão de cada um dos temas. Então a questão aqui, Nil, é o seguinte: nós já mandamos o documento para as entidades, algumas já estão trabalhando em cima dele. Mary mesmo mandou e-mail para todos os secretários de saúde dos municípios para que se, digamos assim, levantem suas demandas, e a gente tem até o dia 4 para receber isso. 4 de março, que é a quarta-feira, a gente está querendo que as entidades deem o retorno ao Ministério Público das suas propostas, das suas sugestões nas áreas todas. Na educação, na segurança, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, na saúde, desenvolvimento social, na infraestrutura. Então o documento, ele tem um olhar geral e qualquer entidade pode fazer sugestão sobre qualquer área. Agora, estamos convocando as entidades por afinidade. Você que é da saúde, venha para a reunião da saúde. Você que é da educação, venha para a reunião da educação. Você que é do sistema de justiça e segurança, venha para a reunião da segurança. Você que é da área de assistência social, venha para a área do dia da assistência social. As questões ligadas à infraestrutura, venha para o dia próprio. Então, os dias serão: dia 4 de 3, a partir das 9 horas, na promotoria, educação. Dia 5 de março, a quinta-feira, 14 horas, a segurança. Dia 9 de março, que é a segunda, a partir das 8 horas, o desenvolvimento econômico e sustentabilidade, que é o meio rural, inclusive, a FETAP, o Polo Sindical, a CPT, a Diaconia, o pessoal que era do projeto Dom Helder, que agora está em suspenso, mas tivemos em contato com a Delmo, com todo esse pessoal que é muito qualificado e estará junto conosco nessa discussão. O dia 11, dia 10, a saúde, a partir das 9 horas, dia 10 de março, a terça-feira, a saúde. Dia 11 de março, a quarta-feira, às 9 horas, desenvolvimento social e assistência social. Dia 12 de março, a quinta-feira, às 9 horas, infraestrutura. E dia 13 de março, que será a sexta-feira, culminando essa ação bem intensa, a gente vai estar fazendo a versão final do documento. Cada uma dessas salas temáticas vai se debruçar sobre as propostas que foram enviadas até a quarta-feira, vai aprofundar isso, vai consolidar esse texto, e a gente junta tudo na sexta-feira para fazer o documento final, que será entregue no Todos por Pernambuco, no dia 20.
Ok. Deixa esse documento, uma cópia desse conosco, para a gente encaminhar. Para fechar, diretora, a Maria José de Itabira pergunta por que toda vez que morre alguém, tem que mandar para fazer laudo em Caruaru ou Recife. Por que não é feito aqui? Isso aí já é na área de segurança. Mas como o pessoal reclama muito do hospital, né? Não, o hospital não fez, doutor Lúcio.
Não, veja, essa questão não é toda vez que morre alguém. É quando há uma morte com causa não conhecida ou violenta. Morte violenta, né, tem que ter um laudo médico legal. Quando é uma causa desconhecida, seria o SVO, né, que tem que também fazer um levantamento para identificar a causa morte. Então, nessas situações, a gente tem o mais perto, que é Caruaru, que seria o IML lá. Já uma demanda do Pajéu, primeiro para ter um veículo de transporte, para as prefeituras não ficarem gastando com isso. Então, é uma demanda do grupo, já foi encaminhada aqui para a Secretaria de Defesa ter um veículo para transporte. E numa discussão maior, que faz parte até dessa discussão do Pajéu, a gente está querendo a interiorização da Polícia Científica, que é o IML e o Instituto de Criminalístico, o IC. A gente queria uma unidade, pode ser em Serra Talhada, não é necessário que seja aqui, mas que fique mais perto de nós e que a gente não tenha que estar mandando para tão longe, porque é um transtorno. Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de mandar, porque a prova nos inquéritos policiais, ela precisa ser precisa. Quanto mais técnica for a perícia e quanto mais qualificado for o profissional para fazer isso, melhor vai ser a identificação do que aconteceu. E a gente tem muitos fatos que às vezes ficam na impunidade, não podem haver a condenação porque não há uma perícia qualificada, não foi identificada a causa da morte.
Muito bem, eu quero agradecer também a Flávia Ângela, que acompanhou, assessora da direção, a gerente regional Mary Delânia, a diretora do Hospital Regional Leandra Saldanha. A gente continua debatendo esses temas em outra oportunidade. Final do debate de hoje.